Alguém tem alguma dúvida antes da gente passar para a próxima fase? Primeiro e segundo templo. Primeiro lugar. Lá havia um serviço mais forte a Hashem. Segundo lugar. Lá era um lugar para a pessoa ir e se inspirar mais ainda. Um lugar onde aconteciam milagres de forma aberta. Um lugar onde nós tínhamos que levar para fazer algumas missões que nós temos a obrigação. É um ponto central do nosso povo. Então, por exemplo, Corban Pesach. Todo mundo tem que ir para Yerushalá, então tem que fazer Corban Pesach, lá o Sander Pesach, lá ao lado do Beit HaMikdash. Então, um serviço a Hashem dentro do Beit HaMikdash. E de novo, como todas as coisas que a gente falou antes, são serviços que você faz para despertar algo em você. Você vai fazer um corban, esse corban tem que despertar alguma coisa dentro de você. Não que você está indo lá fazer um culto. Eu vou expressar os meus sentimentos.
Você vai lá para se despertar.
Você vai lá para se despertar.
Isso no monoteísmo. Quando a branca...
O monoteísmo não é religião. É uma crença sagrada.
Mas o monoteísmo, ele é para todas as religiões, ele é para os cristãos, todos acreditam em Deus.
Não. Não são todas as religiões.
Não,
a
maior verdade do mundo não é o mundo.
É.
Não,
o
monoteísmo
é
não, né? Eles fazem.
Não, tudo bem, mas eles acreditam em Deus. O islamismo justo, de todas as religiões que tem hoje, provavelmente a única que é monoteísta de verdade. Só tem Alá e ponto final. Catolicismo não tem. Já tem um sócio. E assim vai. Em todas as outras, então, não tem nem dúvida. Religiões lá no, na Índia, China, sei lá onde, tem um monte de Deus.
Então, o monoteísmo fruto daí.
Monoteísmo pro judaísmo, não existe monoteísmo pro judaísmo. O monoteísmo foi um termo criado para designar quem crê apenas em um Deus.
Sim.
Faz parte da Torá. Você acredita que tem só um Deus. Isso é uma dentre 613 mitzvot. Não dá para chamar uma coisa de uma religião. Isso não é uma religião. Isso faz parte da Torá. Quer dizer, sem isso não existe todo o resto. Exatamente. E a partir do momento que o homem resolve colocar a mão e desenvolver da forma dele, ele cria uma religião. Mas não é mais a Torá. Sim. Sim. É uma religião. E é uma forma de expressão dos sentimentos e pensamentos dos homens. Que vai se adaptando conforme vai passando o tempo.
Por isso que a religião judaica vai se adaptando.
Por isso que a religião judaica vai se adaptando. Vai virando o que ele quiser inventar. Por isso você vê que em 300 anos, o que se desenvolveu nesse meio de religião judaica, você hoje em dia tem N tipos de grupos diferentes.
Agora,
cada dia surge um novo.
Agora, o que eu acho interessante é que a Torá, ela é mutável, ela vive como vivência dela, cada vez que avança um pouco, se descobre como ela é complexa. É como você não.
Você vai enxergando ela mais. Então não é que ela muda. Você vai mudando e vai tendo maior acesso a ela.
Agora, Meir, por que nos 500, 300 anos o pessoal continua fazendo tanto? Tem que ter um porquê. Por que tantas adaptações? Por que tantas mudanças?
Porque as pessoas querem se comparar com os outros.
Para se adaptar, para ser mais aberto.
Meio,
me
fala uma vez lá, meio, 300 anos.
É uma relação.
As derivações eventuais que teve antes não existem.
Sim, mas o próprio cristianismo.
Tudo bem. Sim. Sim, isso que eu falei. São religiões. Mas isso já foi uma religião praticamente separada. A gente já viu a história do cristianismo quando ele surgiu. No começo ele era meio próximo e aí quiseram se afastar. Sim, o líder era judeu. Mas aí que está. A religião mesmo não começou com ele.
Exatamente.
Depois. Para a coisa virar o que é mais ou menos hoje em dia, porque também não sei o quanto já sobrou do que tinha lá no começo, foi só no ano 300, com Constantino. Antes disso era tudo ainda uma coisa se formando, uma massa, uma panela cozinhando.
Por isso que a gente tem hoje em dia milhões de linhas. Linhas que eu falo assim, assim a gente fala, para cada gosto tem uma sinagoga.
Tudo bem, mas isso é outra história. Você
não, é mais ou menos
depende o que. Não, mas, de novo. A gente já viu aqui sobre leis, costumes, etc. Certo? Então, costumes não tem nenhum problema. Desde que sejam costumes fundamentados, não invenções.
Sim.
O problema é mudar o princípio. Em qualquer sinagoga que você for, que pode ser chamada de sinagoga, não muda nada lá dentro. A tefilá é praticamente a mesma, talvez muda uma palavra aqui, uma palavra ali, mas é, o princípio da tefilá é totalmente igual. Depende onde? Isso que eu estou falando. Naquilo que é Torá de verdade, aquilo que é judaísmo original, qualquer sinagoga que você for, vai ter a mesma ré, a mesma, o mesmo direcionamento das coisas. Por exemplo. Outro dia eu estava ouvindo. Outro dia mesmo ouvi, por exemplo, tem sinagogas nos Estados Unidos. Adriana. Tem sinagogas nos Estados Unidos hoje em dia. Eu não sei nem qual é o nome disso já. É depois do progressista, onde você tem Shabbat à noite, Kabbalat Shabbat. Não, não é nem isso. Kabbalat Shabbat à noite não tem mais nem Lechadodi, para você ter uma noção onde chegaram as coisas. Lechadodi, que de uma certa forma assim se manteve até entre os reformistas, não tem Lechadodi. Você tem lá, em primeiro lugar, se cantam músicas populares israelenses, como todo americano gosta de fazer festa. E depois, sei lá, eles fazem um debate, coisa assim. Isso é, quer dizer, virou um clubinho. Isso não é. Acender o fogo no Shabbat. Está escrito, será proibido acender fogo no Shabbat. Como ela me disse, não está escrito o horário. Então, aí está vendo o problema, entendeu? Como eu falei logo no comecinho da aula, as pessoas hoje em dia têm um preconceito tão grande quanto a Torá que nem abriram ela para saber o que está escrito. Isso não é bem assim, está escrito claramente na Aruch que não pode. Não estudar, ler a Torá na sinagoga. Coisa completamente diferente. Estudar a Torá é uma coisa e ler na sinagoga é outra. Não, nada. Tem algumas coisas que podem ser aqui, mas principalmente porque o homem tem necessidade de estudar a Torá o tempo todo. A mulher tem a obrigação de estudar, que ela já precisa praticar. O resto ela não tem o tempo livre que ela tem que tentar estudar. Então fica muito mal, pega mal, você vai ter uma mulher lendo na Torá e não um homem. Peraí, é minha obrigação de ler e eu estou lá sentada no processo.
Tem toda uma parte que a mulher é um pouco mais elevada.
Isso também, sim, isso conta a mitzvot, é verdade. A leitura da Torá é outra história, não é uma mitzvot. Mas de fato. Mas é verdade, você sabe que Adriana está falando limpar a casa, você sabe que está escrito nos livros místicos. Quando a mulher limpa a casa, é como se ela estivesse limpando o Beit HaMikdash. Verdade, por quê? Porque numa casa onde a pessoa estuda a Torá, numa casa onde a pessoa faz mitzvot, é uma casa que é santificada. E pronto. Ele está limpando um lugar que precisa ser limpo para poder servir a Deus.
Eu acabei de ler aquele livro, as mulheres da Bíblia.
Ah, é?
Que a prisioneira da quinta da mulher do outro lado é a mulher da vida, são as mulheres mais importantes da vida. É escrito de uma maneira muito bonita sobre a mulher, uma maneira que valoriza muito a mulher.
De novo, é o mundo moderno. Quer dizer, não é o mundo moderno, é o mundo antes do moderno, resolveu definir a mulher como lixo, desculpa a expressão, e portanto, as pessoas começaram a dizer que a Torá também fala a mesma coisa. Quem fala uma coisa dessas, de novo, nunca abriu a Torá.
Nunca abriu a Torá.
Quem mais importante para o nosso povo que nossas matriarcas? Que vai falar que a mulher não serve? Como? Não existe isso. Mas de novo, por quê? Porque nesse momento, quando começaram a criar religião, religião quer dizer cultos. Porque religião sem culto não tem graça. Então, cultos. Opa, peraí. Mas peraí, então nessa parte que a gente considera culto, só tem homem, não tem mulher. Ah, então as mulheres não prestam. Ah, então você está deixando as mulheres para trás. Então vamos colocar elas também nisso. Cara. Tem que, senão, onde vai estar a religião delas? Não vai sobrar nada para as mulheres. Só pegaram cultos, então cadê a mulher nesse negócio?
Não, ele fala também de órgão, que você falou também,
né? Sim, no Shabbat não pode tocar instrumento. Mas, de novo, se o meu sentimento diz que a minha forma de servir a Deus no Shabbat é tocar um instrumento, eu vou tocar. Isso é religião. Shográ em Chipre.
Shográ.
Eu vou te falar, tem coisas que são. Tem chifre que eu vou hoje em dia que tem garçom servindo comida, não sei o que lá. E as pessoas conversam de um jeito tal. E todo um negócio que você se sente literalmente numa festa. Então, cadê o conceito do chifre? Chifre também é outra coisa que hoje em dia perdeu valor. E principalmente quando se trata, é engraçado, quando se trata de coisas de luto, todo mundo entende das leis. Impressionante. Chega na casa de algum chifre ou algum enlutado na sinagoga, ou sei lá o quê. Se o sujeito vem te fazer alguma pergunta sobre luto, já tem 300 em volta respondendo. Eles são os grandes entendidos, eles sabem todas as leis enlutadas para dizer para a pessoa. E vira esse negócio
que existe. Que pessoal, peraí, não quer ver mais com a minha filha, eles foram fazer um workshop pacificar de gente da Argentina, do Chile e tal, estavam preparando um evento como se fosse um Shabbat. Então veio um ônibus do rabino dos Estados Unidos, da Argentina, do Paraguai, do Sul do Chile. Minha filha foi no carro dos amigos, antes, quebrou o carro, era em Nazaré Paulista. E aí, ela estava no meio do nada, mais um amigo, outro amigo, e a minha filha virou e chamou e falou, aí ela ficou desesperada, estava indo no relógio, chega um ônibus do espaço caro. Por acaso ele atrasou, passa 15 minutos no ônibus quebra. Então, na beira, pertíssimo de Nazaré Paulista, mas não estava em Nazaré Paulista. E aí encontraram no Alahá, e uma vez que o contrato feito, o prestador de serviço, como foi minha filha que inventou, estava lá falando, olha, eu nunca parava de ficar. E era com certeza um esforço, entendeu? Maior do que o setor, e ele tentava, depois
já não se viaja no Shabbat.
Não era Shabbat, não era Shabbat. Tem antes, viajar bem antes, depois do almoço, então uma hora de viagem. O Shabbat é 7 agora, 7:15. E daí, e quebrou o carro, então, no final foram de ônibus, quebraram o Shabbat, aí depois quebrou de novo, aí caiu, ninguém mais andou, todo mundo foi andando, mas existe isso.
Eu não sei o que foi, o que, como foi, eu não sei se
detalhe. Quebraram de ônibus, depois quebrou de novo, caiu,
foi. Ela chegou antes ou depois?
Ah, então não tem muito.
Não, eu não sei o que foi lá. Não dá para se dizer. Tá bom. A princípio eles sabem o que estavam fazendo. Eu não sei te dizer assim, porque faltam dados também. Teria que perguntar diretamente para ele. Eu posso talvez se encontrar com ele e perguntar para ele o que foi, você, como foi.
Como é que, como acha na Lapa uma situação perigosa?
Tem que ver. Por isso? Tem que ver. Como? Como?
E as malas tudo, como eles fizeram?
Qual foi a pergunta? Por isso, eu não sei exatamente o que aconteceu e como aconteceu, não sei dizer. Tem que verificar o caso para saber o que foi e como que definiram o que definiram. Eu não sei dizer assim. Eu não sei dizer. O que pode ser é que eles viram, se eles estavam no meio do nada mesmo, então significa... Não, então significa, se eles estão no meio do nada, provavelmente... Isso significa que eles estão se colocando em perigo de vida. Vão passar Shabbat lá no meio do nada. Então você não pode se colocar em perigo de vida. Aí de fato poderia o goi, não era um judeu que estava dirigindo. Então um não judeu pode eventualmente te levar para você não depois passar um perigo de vida. Estou chutando. Eu não sei exatamente o que está acontecendo.
É o mesmo caso de uma pessoa que adoeça.
Também, vai de casa.
Também vai de casa.
Lógico. Em primeiro lugar, tem que saber então o que é a carta. Não uma carta, em primeiro lugar. Adriana está fazendo uma pergunta importante, só para. Só esclarecer aqui, a Adriana está perguntando sobre o contrato de venda de Hametz em Pesach. O negócio é assim, a princípio, a Torá fala que em Pesach a pessoa não pode possuir Hametz. Não só não comer, não pode possuir Hametz. Certo? Então o que se fazia sempre? Você tem Hametz, você come isso antes de Pesach, ou você dá para alguém antes de Pesach, ou sei lá. Ninguém tinha estoque em casa. Por olhar até, sei lá, algumas décadas atrás, um século atrás, não tinha dispensa nas casas de guardar comida dentro de casa. E, portanto, ninguém tinha tanta comida dentro de casa. E, portanto, chegando antes de Pesach, manda passear tudo, acabou, não tem Hametz dentro de casa. O que acontece? Hoje em dia, só tem estoque. Não é hoje em dia, já há muitas décadas. Então, só tem estoque, tem um monte de bolachas no armário, tem um monte de pacote de macarrão, tem um monte de whiskies caríssimos. Tem um monte de, sei lá, pão no freezer, tem um monte de não sei o que, começa um monte de comida que ele tem. E aí, o que ele vai fazer antes de Pesach? Mais ainda. Hoje em dia você tem lojas de comida. Antigamente, loja de comida vendia o quê? Vendia pão fresco. Então é só não fazer pão, não tem pão e acabou. Não tinha bolachas, estoque cheio de bolachas e cheio de, sei lá, bolos e outras coisas. Como é que essa pessoa vai fazer? Dono da loja vender tudo antes de peça, é impossível fazer isso.
Ninguém vai querer comprar de peça.
Não, ele não vai trabalhar, obviamente que não vai. Mas fechar é dele a loja, o Hametz está lá dentro, é dele, ele não pode ter Hametz em peça. Não, não mexe, não pode ter.
Pode ter,
não depende de você mexer. Essa caneta é minha, mesmo que ela não está na minha mão. Então o que a pessoa vai fazer? Então o que pode se fazer? Então os nossos rabinos sei lá quanto tempo faz isso, já faz um bom tempo, algumas décadas, talvez séculos, foram procurar. E a Halakha fala muito claramente que se você vende o teu Hametz para o goi, é do goi. Se você vende o Hametz, é do goi. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vender. O que eu vou fazer para vender? Então eu vender o meu Hametz. Os rabinos tinham muito medo. Porque se eu for vender meu Hametz, e é meu whisky que eu comprei já faz uns anos e tal, é tão querido para mim. Eu vou vender, mas eu não vou vender. É, meia boca, simulação. Vou fazer uma fachada que eu estou vendendo, mas não estou vendendo, porque imagina, se o guarda na minha casa tirar esse whisky de mim, eu vou levar um taco. Então o que a pessoa faz? Então decidiram os rabinos da época que não pode a pessoa particularmente vender o seu hametz, porque ele não vai fazer esse direito. Por N motivos. Primeiro, que a intenção dele já vai ser meio duvidosa. Segundo lugar, que tem uma série de leis como se faz uma venda. Não é todo mundo que sabe como se faz uma venda de verdade. Principalmente nesse caso que o negócio vai ficar no armário dele. Então tem que saber como você vende esse negócio de verdade para o outro. De forma que isso não é meu. E se eu pegar isso, eu estou roubando. E o goi depois pode vir cobrar de mim, que eu estou roubando dele. Não é meu. Então por isso você deixa para alguém que entende do assunto. Então o que você faz? Você faz uma procuração dizendo que eu autorizo ao fulano, geralmente o rabino da cidade, ou o rabino da comunidade, a vender todo, está escrito lá tudo, todos os detalhes, todo o ramete que eu tenho. Não pode emprestar. Espera, calma, ninguém pega de volta. Quem pega de volta é ladrão. Ninguém pega de volta. Ninguém pega com autorização. Um minuto. Você faz esse documento e você entrega para o rabino. E o rabino agora tem uma procuração que ele pode vender o seu ramete. Chega no véspera de Pesach. Ele vai até alguém, que não é judeu, ele vai falar, olha aqui, minha sacola aqui, tá vendo? Procurações de ramete que tem para te vender. Olha o que tem lá de interessante. Olha, tem isso, tem isso. Vamos fazer uma conta por alto? Cada casa pode ter em média isso. Quanto você paga para esse ramete? Aí eles fazem uma conta, dá, sei lá, 10 mil reais. Vamos supor, 10 mil reais, todo o ramete da minha comunidade está vendido para você. Certo? Muito bem, se o goi tiver esse dinheiro, ele vai pagar. E se ele tiver um caminhãozinho, ele vem na tua casa e leva embora. Eu conheço a história, eu tenho um amigo meu que mora em Israel, num yeshuv pequeno, venderam o hametz para um árabe, no meio de Pesach, o árabe apareceu lá com a caminhonete dele, falou, pessoal, com licença, porta sorte, eu vim buscar tudo que é meu, entrou nas casas e ninguém pode abrir um A porque está vendido. Está vendido, você não pode falar não entra. Se você falar não entra, então você está fazendo uma embromação, você vendeu. O goi entra, pega, levou tudo da cidade, ou o que interessava a ele, não sei exatamente, e pronto. Depois você vai para o rabino, e você fala, ó, rabino, ele comprou de você, o rabino, agora eu quero dinheiro, quanto custa? E acerta com o rabino, não tem nenhum problema. Foi feita uma venda conforme a lei. Não só é feita a venda conforme a lei, como essa venda é feita com todos os tipos de aquisição possíveis e imagináveis pela lei. Pela Lachá, existem várias formas de você adquirir algo do seu colega. O rabino faz todas as formas com o goi. Levantar um objeto, dar a mão para ele, receber o dinheiro, etc, etc. Ele faz tudo com o goi naquele momento. A partir de então, voltando para o nosso caso, o goi não tem esse dinheiro. Ele pega, sei lá, o caseiro da sinagoga. Ele não tem 10 mil reais para desembolsar e comprar o caminho. Então não tem problema, vamos fazer em parcela. Vamos fazer em parcela? Então nós vamos fazer agora um contrato. Você tem, agora você vai me pagar a entrada. Quanto você me paga de entrada? 100 reais, 100 reais. Então está vendido para você, todo o ramete é seu. Quando você vai numa loja, você compra um freezer, você pagou a entrada 100 reais, o freezer é de quem? Da loja ou seu? Seu. Você vai pagar depois o cartão de crédito em 10 vezes, 12 vezes sem juros na Casa de Bahia. Não faz diferença. É teu o freezer, você levou para sua casa, é teu. O goi, naquele momento, faz um contrato com o rabino, você vai pagar 100 reais de entrada e prazo. Não vou ficar fazendo agora venda, prestação, quanto tempo que eu te venda? Vamos supor que tem 8 dias para me pagar todo o resto. Se você não pagar, eu quero comprar de novo de você. Eu não sei nem se isso está escrito no contrato, tá? Você tem 8 dias para me pagar o resto. Chega a final de preço, o rabino chega para mim e fala, nu, cadê o resto? Fala, não tenho, então eu quero comprar de você. Você topa? Espera aí, investimento, vendi por 100, quero comprar 200. Quer dizer, eu comprei por 100, eu quero que venda por 200. Não tem problema, e o rabino paga para ele 200 reais para reaver.
E o cara pedir 2 mil?
Não interessa, tem que pagar. Tem que pagar. Se você não pagar nesse momento, você está roubando dele. Literalmente rouba. Então, na verdade...
Os caras sabem que tem isso, não, né?
Eu não sei como funciona todos os detalhes, mas... fácil. Como? Não, agora de novo. Na verdade, a verdade é a seguinte: eu conheço pessoas que não concordam com isso. Eu conheço pessoas, conheço um rabino que não concorda com isso. Ele acha que fazer dessa forma ele não se sente bem. Então o que você faz? Acaba com todo o ramete, literalmente, da sua casa de festa. Tá bom. Quem não tem problema, não tem estoque em casa, é muito fácil de acabar com todo o ramete. Acaba com todo o ramete, tá bom? Mas às vezes tem coisa que tem que estocar. Ou às vezes você comprou muito em quantidade. Ou às vezes você tem coisa importada em casa que você não tem facilidade de comprar.
A procuração de bem e alojamento também é por proteção, para que você não repetir em sua casa toda. E se comprou um pão congelado na geladeira, tudo bem, você vendeu, você não te pertence.
Quem disse isso? Quem disse isso?
Não.
Não. Se você encontrar um pão na sua casa, você tem que queimar ele.
Sim, não, mas agora, você começou a pensar.
Começou a pensar que você encontrou um pedaço de pão na sua casa.
Não, mas em todo momento, não foi durante ou depois. Sim, mas
você sabia que ele existia?
Não, você não sabia.
Você não sabia, você tem que queimar ele porque você não vendeu ele.
Mas ele já é teu.
Ele é teu, ele não foi vendido.
Não.
Como você vende uma coisa que você não sabe que você tem?
Ué, para qualquer coisa que você tem.
Qualquer coisa que você tem, que você sabe, você está vendendo. Você não sabe, você não pode vender. Não precisa listar, mas eu tenho que estar ciente. Eu estou fazendo uma procuração. Todo o Hamed, você já leu lá, está escrito todo o Hamed, blá, 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 blá. E tem até contrato, está escrito em parênteses, bolachas, bolos, blá, blá, blá. Tá bom? Agora, eu sei tudo isso e eu tenho que separar na minha casa, num lugar específico que eu estou vendendo para o Goy. Eu pego tudo que é Hamed, eu ponho no armário, fecho ele e aqui é tudo vendido com Hamed. Tem coisas que vão estragar. Então você tem uma gaveta do freezer, que é a gaveta que está vendendo pro Goy. Mas uma coisa que você não sabe que você tem. E eu lembro, por exemplo, aconteceu isso há uns anos atrás com uma pessoa. Ele achou Osnei Haman depois de pensar em casa. E não lembrou disso quando ele ia vender o Hamed. Ele teria comido isso. O que ele fez com isso? Não pode ficar. Como? Não, mas não é assim. Não é assim, não vou comprar. Você não bebe, eu também não bebo. Mas muita gente que bebe tem uísque em casa. Tem gente que tem bar, tem coleção, colecionador de bebidas. O que ele vai fazer com isso? Ele não pode. Ele vende. Não se adaptou a uma coisa. Não teve adaptação nenhuma. Antes não podia ter Hamed, agora não pode ter Hamed. Antes eu podia vender o Hamed, agora eu posso vender o Hamed. E eu simplesmente estou vendendo o Hamed. Depois eu penso que quero comprar de novo. Meu direito de comprar de novo. Ou eu posso vender e não comprar de novo. Não tem nada me impede de vender e não comprar de novo. Mas eu posso comprar de novo. Por que você vai fazer valor de mercado? Faz valor de mercado. Tá bom. Não tem problema. Você não pode financiar porque se você financiar é teu. E aí vai ter que queimar tudo. Então você está comprando, não é?
Vocês vão ensinar para o Júnior que é para pedir mais?
Acabou o preço, a gente vai tirar o Júnior. Se
você está precisando de dinheiro,
eu falo,
vamos
lá. Então, de fato, agora sim, de novo, vamos voltar. Nós estamos falando agora de leis de Torá. Rosana, nós estamos falando agora leis da Torá. Certo? Leis da Torá são leis da Torá. Então, pelas leis da Torá, essa venda, quando é feita conforme todos os detalhes da Halakhá, é considerada uma venda. Pode ser que conforme o país não seja considerado, e eu vou te dizer que tem gente que ainda pergunta sobre isso. Porque se você mora num país, você precisa respeitar as leis do país, e portanto você precisa fazer a venda conforme as leis do país. E por isso muitos se preocupam em conseguir fazer a venda de acordo com a lei do país. tá? Agora, você quer saber detalhes de como é feito de acordo com a lei do país? Eu não sei dizer, que eu nunca fiz venda de ramentos, nunca me aprofundei nesse assunto. Mas tem que perguntar eventualmente para um rabino que faz isso e ver exatamente os mínimos detalhes como é feito. Mas não é uma embromação, isso é uma venda, uma venda. Tanto é que se o Goi vier buscar, é dele.
E teve um caso em São Paulo.
Ah, é verdade. Teve um caso em São Paulo também, é verdade. Que também o sujeito foi pegar.
Foi lá pegar.
Foi pegar. Ele foi na casa de quem? Do rabino? Não lembro.
Não sei, tá.
Foi na casa de alguém e também falou, eu gostaria... Eu que te contei, né? Ele falou, eu gostaria de entrar aqui, eu tenho um negócio para buscar. E aí ele teve que deixar. Tem história. Ainda o cara era estudado, era um bom estudado, ele falou, se você não deixar pegar, você tá fazendo improvisação.
Era um senhor, ele estava para te converter, né? Ele tinha estudado tudo para te converter, então.
Você está embora, minha?
Você vai demorar
muito? Não sei, depende de quanto tempo você ainda me dá.
Pronto.
Tá bom, então vamos.